Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É uma alegria mais uma vez estarmos de uma maneira um pouco diferente, mas juntos para compartilharmos a palavra de Deus, para aprendermos um pouco mais daquilo que com certeza o Senhor tem para nos ensinar. Tema deste mês de maio, mês da família, conversas francas sobre a família. Eu gostaria nesta noite de refletirmos sobre o livro de Provérbios, capítulo 6, os versículos 20 a 23. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 20 a 23. Assim nos diz o texto sagrado: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Se pudéssemos dar um tema para a nossa mensagem desta noite, o tema seria a centralidade do lar cristão na formação das novas gerações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, aos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, que a tua boa mão seja conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que mesmo em tempos tão difíceis, Senhor, o nosso coração e a nossa mente possam estar voltados a ti, depositando toda a confiança no Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, um tema tão importante para as nossas vidas, Senhor, o cuidado, o zelo, a educação dos nossos filhos. Dá-nos sabedoria para aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa hora. Nos usa, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A centralidade do lar cristão na formação das novas gerações. Quero me valer da sabedoria do teólogo norte-americano Michael Horton nessa hora. Ele nos ensina assim: o lar cristão é a expressão mais básica do corpo de Cristo e, portanto, é uma instituição civil, arraigada na criação e uma instituição sagrada, arraigada na redenção, santificada pela água e pela palavra. Essa assembleia santa deve ser zelosamente guardada e defendida pelo pai, que exerce o seu sacerdócio no lar, e pela mãe, que também compartilha do sacerdócio de todos os crentes. Essa assembleia santa, nos ensina Michael Horton, deve ser zelosamente guardada e defendida pelo pai, que exerce o seu sacerdócio no lar, e pela mãe, que também compartilha do sacerdócio de todos os crentes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar na minha fala nesta noite, meus irmãos, é o seguinte: a formação espiritual dos nossos filhos, dos filhos, é de responsabilidade dos pais. Versículo 20 nos diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Os casais, ao planejarem terem filhos, eles geralmente pensam em aspectos relacionados a questões financeiras, a questões profissionais, a questões emocionais. Aguardam o tempo para terem filhos quando esses aspectos estiverem preenchidos. Condições financeiras, a profissão mais solidificada, o relacionamento mais firme. E os casais cristãos também pensam assim. Agora, nós, como cristãos, os casais cristãos deveriam acrescentar em suas preocupações seu preparo espiritual para a grande tarefa que terão em educar seus filhos na palavra de Deus. Eu percebo recorrentemente isso. Pouquíssimos casais cristãos se preocupam com o seu preparo espiritual nessa grande tarefa que terão em educar os seus filhos na palavra de Deus. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O pai, a mãe, eles têm que estar preparados para essa tarefa de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Pensem comigo sobre isso, meus irmãos. Cantamos há pouco o Salmo 78, um salmo muito profundo, com muitos princípios para a nossa vida, e o Salmo 38, 3 e 4 faz a seguinte afirmação: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. De certa forma, o salmista, olhando para Deuteronômio capítulo 6, quando nas instruções finais do povo para entrar na terra prometida, quando o Senhor fala: ouve, pois, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, e guardarás essas coisas no teu coração, e as ensinarás, as inculcarás aos teus filhos. A tarefa de ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. E Michael Horton nos ensina mais uma vez isso. Não importa o que querem os secularistas, o que importa é o que Deus quer que façamos. E ele declarou que é a sua vontade que os pais, prestem bem atenção nisso, meus irmãos, que os pais assumam plena responsabilidade por suas famílias. Eles não devem culpar outras instituições, escola, estado, sociedade, e nem devem depender delas para as condições do lar. Horton nos ensina que é tarefa e responsabilidade das famílias a educação dos seus filhos. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Os nossos filhos têm que aprender o caminho do Senhor dentro da nossa casa. Claro que as escolas têm a sua responsabilidade em ensinar física, química, matemática, geografia, história, tudo muito importante. Claro que a igreja tem o seu papel apoiando os pais na educação dos seus filhos, mas é tarefa nossa, enquanto pais, ensinarmos os nossos filhos. E a pergunta que eu faço a vocês: como poderemos ensinar se nós não sabemos? Como nós poderemos mostrar o caminho do Senhor aos nossos filhos se nós não seguimos? Não serve aquela máxima terrível: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, não. Os nossos filhos têm que aprender com aquilo que nós falamos e têm que aprender com aquilo que nós vivemos. E é tarefa nossa, enquanto pais, fazermos isso. Então é a responsabilidade dos pais o ensino dos seus filhos, mas também é a responsabilidade dos filhos de aprender e de vivenciar o ensino dos pais. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Novamente, versículo 20. E não deixes a instrução de tua mãe. Esse aprendizado, meus irmãos, se realiza de duas maneiras. Guarda o mandamento de teu pai, a formação doutrinária, isto é, o conhecimento necessário para a construção de uma cosmovisão cristã. O conhecimento necessário para compreendermos, olharmos para a vida através da palavra de Deus, através dos princípios de Deus. E o versículo de 23 afirma isso: Porque o mandamento é lâmpada, isto é, tudo aquilo que precisamos saber, conhecer, entender para tomarmos as melhores decisões. Nós não estamos perdidos. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para fazermos as escolhas corretas segundo a palavra de Deus. Por isso, guarda o mandamento de teu pai. A importância da formação do conhecimento na vida dos nossos filhos. E num segundo momento, meus irmãos, um segundo movimento é não deixes as instruções de tua mãe. A formação emocional, isto é, o que define as escolhas das pessoas são os desejos, os seus amores. Não só um conhecimento intelectual, não só saber o que deve fazer, mas aprender uma formação emocional. No lar, as nossas emoções são formadas através do exemplo que nós damos para os nossos filhos. A forma como nós vivemos, a forma como nós valorizamos as coisas. Nossos filhos refletem em suas escolhas os valores dos seus pais. Isso é comum. Notem uma família onde há uma valorização sobre marca. Não é um carro, é uma marca. Não é uma calça jeans, é uma marca. Não é uma camiseta, é uma marca. E isso, essa valorização que os pais dão nesse status, reflete no valor que os filhos dão. Por isso que é importante as instruções, o jeito correto de se viver. E nós achamos e temos aprendido isso, que não é só o que sabemos, mas é principalmente aquilo que nós vivemos. Por isso, as instruções vão alinhar o coração dos filhos com os mandamentos do Senhor. Verso 21. Ata-os perpetuamente em teu coração. Na cultura judaica, isso era muito claro para eles. Entender é viver. Saber é fazer. Não é conhecimento intelectual. É um jeito de fazer. É um jeito de viver. É um jeito de se relacionar com a vida. E aqui, algo muito lindo, meus irmãos. O ensino dos pais é tão vital para os filhos como o ar que eles respiram. Pendura-os no pescoço. O pescoço sinalizando, simbolizando a nossa respiração necessária para a nossa vida. E também expressa a beleza daqueles que amam a Deus, um adorno. A maneira como aqueles que amam ao Senhor, aqueles que são ensinados nos caminhos do Senhor, aqueles que vivem essa realidade, têm a beleza de Cristo expressa em suas vidas. Por isso, meus irmãos, o ensino dos pais é tão vital para os filhos, como o ar que eles respiram e também expressam a beleza da vida daqueles que amam a Deus. Temos falado muito sobre liturgias, sobre a importância das liturgias na vida dos cristãos. As liturgias familiares, isto é, o jeito que as famílias vivem, formam o coração dos seus filhos. O coração dos nossos filhos será formado da forma como nós, enquanto família, vivemos as nossas liturgias. E essas liturgias têm que ser segundo Deus e direcionam os afetos na direção da eternidade. Então, as liturgias familiares formam o coração dos filhos segundo Deus e direcionam seus afetos na direção da eternidade. Um terceiro princípio que nós podemos aprender aqui é que o precioso ensino dos mandamentos do Senhor é o alicerce da vida dos filhos e os guiará em toda a sua vida. Olha que nos ensina o versículo 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Toda a vida. Toda a vida, durante toda a vida, durante toda a caminhada, os mandamentos do Senhor serão um alicerce, terreno seguro, por onde os nossos filhos farão as melhores escolhas. Olha o compromisso e a responsabilidade que temos durante toda a vida dos nossos filhos. Aquilo que nós ensinarmos para eles refletirão em suas escolhas. Eu pergunto a vocês, os nossos filhos, para aqueles que têm filhos nessa fase, têm feito as melhores escolhas? Eles têm feito as escolhas e vivido segundo os mandamentos do Senhor. Quando caminhares na vida, nas nossas escolhas, nos nossos valores, isso tem guiado as decisões dos nossos filhos? Isso tem guardado a vida deles? Isso tem falado ao coração deles? Então, o ensino dos mandamentos do Senhor é o alicerce, é aquilo que fundamentará a vida dos filhos e os guiará em toda a sua vida. Já chegando ao fim, meus irmãos, um último princípio: a importância da disciplina em amor, pois elas são o caminho da vida, nos ensina o versículo 23. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. As coisas não acontecem naturalmente. O senso comum diz que as coisas caminham e naturalmente as coisas dão certo. Lê do engano. Naturalmente as coisas dão errado. Naturalmente os nossos filhos farão escolhas erradas. Naturalmente eles escolherão outros caminhos. Por isso a importância da disciplina. Diligentemente, diariamente, constantemente, relembrarmos os nossos filhos dos princípios do Senhor. Todos os dias, testemunharmos com a nossa vida os valores do reino de Deus. E sim, repreendermos os nossos filhos em amor. Em amor. É tarefa nossa. É tarefa nossa. Me recordo da minha falecida mãezinha, nas muitas repreensões, enquanto ela se preocupava conosco, e eu com uma vontade tão grande de comprar uma moto. 18 anos trabalhando, falei, agora, aquele momento, eu se dei bem, eu se consagro. A minha mãe falou assim, você não vai comprar uma moto, você não vai, você não tem juízo para isso, você é desajuizado. Eu falo, não sou não, mãe, não. Você tem outras coisas para fazer com o seu dinheiro. E eu fiquei perturbando minha mãe. Daí um amigo nosso teve um acidente de moto. Ela falou, tá vendo? E ela ainda me elogiou. E ele é melhor que você. Falei, nossa mãe, por isso a importância. E até hoje, né, 3 anos minha mãe faleceu. E quase que diariamente eu ouço a minha mãe me ensinando. Os valores da minha mãe. O cuidado da minha mãe. O zelo da minha mãe. Então, são coisas que permanecem com a gente. Às vezes eu estou falando com as minhas filhas e eu fico até assim, impressionado. Eu repetindo aquilo que os valores da minha mãe, a importância que a minha mãe dava para a família, para o cuidado, para os irmãos. Quando uma quer falar mal, a Carol e a Laena, minhas duas filhas, uma quer falar mal da outra, eu lembro da minha mãe. A minha mãe nunca aceitou que nós falássemos mal um do outro. Nunca. Ela falava assim, todos são meus filhos. Eu amo todos igual. Então eu não aceito que vocês falem mal dos meus filhos. Só eu posso falar mal de vocês. Então a importância da disciplina em amor, pois elas são caminho seguro para a vida. E aquele costume nosso, que eu vou guardar comigo agora, vocês já estão em casa, não dá para levar para casa. O princípio que eu gostaria de passar para vocês é esse. A tarefa mais importante na vida dos pais cristãos é conduzir seus filhos a Jesus Cristo. Não é prepará-los para um bom casamento, não é prepará-los, não que não seja importante, não é prepará-los para cursar uma boa faculdade, não que não seja importante, para ter uma boa profissão, não que não seja importante. Mas a tarefa mais importante na vida dos pais cristãos é conduzir seus filhos a Jesus Cristo. Essa é a tarefa mais importante. Por isso, no começo da minha fala, a importância de nos prepararmos para essa tarefa. Que essa tarefa que durará quase toda a nossa vida, de ensinarmos os nossos filhos, é a tarefa mais importante na vida dos pais cristãos, conduzir seus filhos a Jesus Cristo. E fazemos isso e temos promessas de Deus para nós. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Nós ensinamos os nossos filhos na certeza de que Se fizermos isso, quando eles forem velhos, eles não se desviarão dos caminhos do Senhor. É promessa do Senhor para nós, Provérbios 22, 6. E Atos 16, 31, para finalizarmos a nossa fala nessa noite. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pensem nisso, meus irmãos. Conversa franca sobre família. Temos entendido, como pais, que a tarefa mais importante da nossa vida é conduzirmos os nossos filhos a Jesus Cristo. Finalizando, me recordo de uma frase que já, uma história que já contamos aqui várias vezes no púlpito desta igreja, de Billy Graham, quando ele afirma que o seu maior herói na Bíblia era Noé, que pregou para toda uma geração que não o ouviu, mas toda a sua família o ouviu e foi salva. Pensemos nisso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor conceda para nós, mesmo em tempos difíceis, uma semana abençoada e que possamos entender que o Senhor nos dá diariamente a possibilidade do recomeço. Se temos falhado como pais, que possamos recomeçar, que possamos a investir, que possamos a reconhecer nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados e entender que é tarefa nossa educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
E sobre a sua vida e também sobre a vida da sua família, sobre o seu lar, eu invoco a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, filhos e filhas amados de Deus, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.